DW. Contraste.
A economia somali parece voltar a crescer. Turquia e Reino Unido abriram até mesmo uma embaixada no país. A capital Mogadishu esteve por mais de 2 décadas assolada pela fome e pela guerra civil. Há 1 ano, porém, a situação política também mudou. Pela primeira vez, o país tem um presidente, Hassan Sheikh Mohamud, legítimo e reconhecido internacionalmente. Nesta reportagem de Bettina Rühl, veremos como a Somália atravessa esta nova fase política e econômica e a ameaça da violência diária. Com vocês no Contraste de hoje, Márcio Pessoa. Residências de emergência, uma bem próxima da outra, feitas de sacos e placas de plástico, peças de roupa velha e trapos. O campo de refugiados de Darwish, no centro de Mogadishu, se diferencia bastante de outros campos na cidade. 400 pessoas dividem uma casa de banho. Os padrões internacionais estabelecem que deveriam ser 50 para situações de desastre. Em Mogadishu, o problema ainda é maior. Há algum tempo, já não se fala mais por aqui em catástrofe. Esta situação faz parte do cotidiano de 300 mil pessoas.
Nós somos ao todo 10 na minha família. Uma destas pessoas é uma senhora idosa e cega. Nós todos temos que dividir 2 cabanas.
Abai Nur Ibrahim tem 1 de seus 5 netos nos braços. A sua filha teve 3 gêmeos no mês passado. A idosa cega a qual ela se refere é a sua mãe. Felizes por terem um interlocutor para conversar, ela e sua filha, Nimo Mohamed Mahi, respondem cada pergunta praticamente juntas.
Eu tenho medo do futuro. Eu tenho 5 crianças, os 3 gêmeos têm apenas 1 mês. Nós vivemos como refugiados e o futuro é sombrio. Nós, as mulheres, não temos qualquer emprego. O meu marido também recebe pouco dinheiro. Dependemos de ajuda. Eu não tenho ideia de como vou conseguir mandar os meus filhos para a escola. Eu quase não consigo dar-lhes o suficiente para comerem e vestirem. Estou muito preocupada.
Conforme a Bai, a sua filha não produz leite suficiente e não há dinheiro para a alimentação suplementar. A família vive do dinheiro que o pai consegue diariamente. Em dias bons, ele consegue ganhar o suficiente para 2 refeições com feijão, milho e farinha. Nos dias ruins, eles não comem nada. A família se refugiou quando houve a última grande crise alimentar na capital há 2 anos. Os seus pertences se resumem às esteiras, os colchões, a rede mosqueteira, uma placa de plástico e os utensílios de cozinha. Tudo foi doado pela organização humanitária Save the Children. Esta organização e algumas outras perfuraram poços e construíram latrinas, além de disponibilizar auxílio médico básico, como explica Susan Collier, da Save the Children.
It is still an emergency by many of the indicators, such as malnutrition rates.
Ainda se trata de uma emergência por todos os indicadores, como as taxas de subnutrição. Contudo, a situação melhorou nos últimos 2 anos, quando se acentuou a crise alimentar que atingiu várias regiões da Somália. Mesmo assim, ainda não está bem. E uma das coisas que surge quando falamos com as pessoas que vivem nos acampamentos é que elas têm recebido agora menos ajuda das agências internacionais do que recebiam há 1 ano. Há 1 ano, nós tínhamos financiamento de diferentes doadores e da comunidade internacional para distribuição de comida nos acampamentos, para dar regularmente ração alimentar para toda a família. Nós não conseguimos fazer isto agora porque o financiamento parou.
Muitas famílias precisam de apoio regularmente. O financiamento ainda não é suficiente para apoiar os centros de saúde, onde seriam preparados alimentos especiais para as crianças e oferecida assistência médica. As crianças da família de Abai Nur Ibrahim estão neste limite crítico.
Eu sei que muito foi construído em Mogadíscio, que as pessoas estão a voltar do exterior para reconstruir o país. Mas nós realmente não percebemos muito disto. Não faz qualquer efeito para mim. Mas eu tenho esta preocupação com o interesse do governo em reassentar os refugiados. Isto me inquieta bastante. Neste momento, nesta situação, sentimos-nos no meio termo. Muitos refugiados em outras áreas da cidade são ameaçados. Mulheres são sexualmente atacadas. Será que em outro lugar nós seríamos tratados de forma semelhante? Se o governo garantir a nossa segurança, estaremos prontos para partir.
As organizações de ajuda humanitária estão alarmadas em relação a estes planos. De fato, as condições nos campos de refugiados não são tão ruins ao ponto de ninguém poder viver por lá. Deve-se considerar que muitos cidadãos somalis que têm voltado do exterior querem suas terras e suas casas novamente, mas agora elas estão ocupadas por refugiados. As agências de ajuda humanitária insistem que os refugiados são os únicos a serem reassentados em lugares com, no mínimo, latrinas, poços com água e estações de polícia. Quando os planos foram anunciados há alguns anos, pareceu que nem a infraestrutura mínima tinha sido planejada. A pressão de doadores e das agências humanitárias fez com que os administradores públicos demorassem um pouco mais de tempo para definir a situação. Um grande problema para os refugiados é a violência sexual cometida tanto por soldados quanto por milícias, da qual os refugiados estão totalmente vulneráveis. O assunto é tabu entre a população somali, que é extremamente religiosa. Organizações humanitárias como a Save Somali Women and Children oferecem apoio a vítimas que sobreviveram e, ao mesmo tempo, tentam romper o silêncio sobre o assunto para que os violadores não fiquem impunes. Sharifa Mohammed encontra conforto na organização. Apenas neste lugar, ela consegue falar sobre o que aconteceu há 4 meses.
Quando já estava escuro, talvez umas 10 horas da noite, eu queria comprar algo para o meu filho comer. O meu marido chegou muito tarde, com dinheiro em casa, e por isso não consegui ir antes. Eu procurei um mercado aberto e, de repente, 3 homens surgiram à minha frente e arrastaram-me para uma esquina escura.
Ela lutou sem qualquer chance contra os 3 homens muito mais fortes do que ela. Não houve quem pudesse ajudá-la. Eles a deixaram ir após 1h30. Ela voltou para sua cabana chorando.
Eu tinha dores muito fortes no abdômen e nas costas. Além disso, sentia-me abusada. Alguns dias depois, eu ainda não conseguia ficar em pé devido às dores.
Quando a esposa chegou em casa desesperada, o marido ficou furioso e correu atrás dos agressores que já haviam sumido há algum tempo. A ideia de ir à polícia nem sequer passou pela cabeça de Sharifa e do marido. As forças policiais somalis mal conseguem funcionar. A polícia tem recebido apoio financeiro da Alemanha. Há um esforço institucional para evolução. Entretanto, a força policial ainda é muito ineficiente e corrupta. Na consciência da população, a polícia não é um interlocutor presente e não consegue levar justiça a situações como estas. Este papel é assumido por outros.
Na manhã seguinte, eu vi 3 mulheres por ali. Elas perguntaram-me se estava tudo bem, se nós estávamos satisfeitos com a segurança e se eu tive uma noite tranquila ou se nós precisávamos de ajuda.
As 3 mulheres eram colaboradoras da Organização de Ajuda Humanitária. Elas estão novamente no lugar onde Sharifa vive. Elas foram até lá na ocasião para oferecer apoio médico e psicológico. Save Somali Women and Children oferece também assistência legal às mulheres vítimas de violência. Fartuma Ibrahimi trabalha há cerca de 1 ano para a organização que opera em Mogadíscio. Desde então, 1.300 mulheres foram atendidas.
Eu posso dizer que sim, e são de todas as idades, dos 4 aos 80 anos, de todos os gêneros, garotos e meninas.
Falar sobre a violação é um tabu, e mesmo quando o crime é revelado, o judiciário mantém-se impotente. Por vezes, o caso é usado até mesmo contra as vítimas, como aconteceu no início deste ano, quando a justiça sentenciou uma mulher a 1 ano de prisão. A razão é que ela apontou as forças de segurança como responsáveis pelo crime. A justiça interpretou isso como um desacato às instituições do Estado. Um jornalista que noticiou o caso foi igualmente condenado. Apenas depois da repercussão negativa e da indignação sobre o caso no exterior, ambos foram soltos. Desde então, entretanto, conforme Fartuma e Brahimi, menos vítimas do que antes se atrevem a confiar em alguém e falar sobre o crime.